McDonald's will make you fat. They serve Big Macs. They serve quarter pounders. They will put pounds on you. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's. Rock and roll McDonald's.
Vai de Retro Podcast. Feito pra galera das antigas.
Galera, vocês gostam de dirigir e de ouvir música ao mesmo tempo? Você gosta, Matheus? Você que dirige, porque o DH, se eu sei, ele só pilota bicicleta, né?
Olha,
que isso? Você...
agressão? Matheus. Gratuito.
Acho que a única coisa boa de morar em São Paulo com relação a isso é que a gente tem bastante tempo pra ouvir música, né?
Porque nossa!
O tempo que a gente fica no trânsito, assim, não tem playlist que salva.
Pro Matheus é assim, eu quero ir na padaria 6 horas de carro, né?
Pra mais, tá? Compensei a pé, às vezes.
Depende da padaria que ele quer ir.
É.
Foi assim que compensei a pé, por isso que eu fiquei magrinho.
É, ficou bem magrinho. E você gosta de escutar música de videogame quando você dirige? Porque geralmente a gente coloca um sertanejo, um pagode, um rock, mas música de videogame, você também coloca pra ouvir enquanto dirige?
Olha, eu vou te falar, sim. E eu sou meio que do jogo que eu tô jogando, então... Recentemente eu tava colocando as musiquinhas, especialmente de encerramento do Portal.
Nossa!
Direto,
muito
são
bom.
Boas demais. Eu tenho uma playlist só com as músicas do meu jogo favorito de todos os tempos, né? Que é o Zelda Majora's Mask. Bem orquestrada, assim, curto pra caramba. E eu gosto de todas as músicas que tocavam no Guitar Hero ali, até o 1, 2 e 3, que são nostálgicas e boas pra caramba.
Todas as músicas do Guitar Hero são boas, pô. Eu sou fãzaço do Guitar Hero. E eu também gosto de pôr umas musiquinhas do Guitar Hero enquanto eu dirijo. Na verdade, minha playlist é só os rock and rolls.
Rock and roll.
Porque eu passei a gostar de rock and roll a partir do Guitar Hero.
Vejam só.
Eu não era muito fã, não. Eu era caipirão.
Caipirão?
Igual o Frank, né? Não, Frank. Você também era um caipirão lá de Monte Azul.
Era não, ainda sou, né? Sou bem da roça mesmo. É. Atenção, ouvintes, depois vocês procuram aí Fãs e Confusão nas Meninas Superpoderosas.
Nossa.
Sou eu lá na roça, com banjo, tocando.
Né?
Bem Fãs e Confusão. Ainda continua capirão, Luquinhas.
Continua capirão. E você pilota moto, e você pilota escutando música ou não?
Não, eu prefiro andar de moto. Já tive muito carro, mas Montes Claros, atenção, ouvintes. Montes Claros são uns probleminhas
sérios
em relação a carro. Que é horrível, assim, a galera não dá seta, você se estressa muito fácil. Montes Claros parece muito o trânsito da Índia.
É incrível, cada um por si.
Com moto a vida é mais fácil em Montes Claros. Então,
é mais fácil andar às margens da lei, né?
É, mais fácil andar às margens da lei também. Inclusive, a pior coisa que tem no trânsito em Montes Claros é o motociclista. Mas você ganha tempo, é isso que importa, né? Você ganha tempo e não dá pra andar de moto ouvindo música, né, velho? Você perde a noção do trânsito.
Vejam só, eu não dirijo, eu ainda não tirei carteira, deveria. Tenho só carteira de moto, que foi uma besteira da minha vida. Mas eu sempre vou pro trabalho com fone de ouvido, é um vício que eu tenho. Sempre ouvindo podcast. Quando eu não tô ouvindo podcast, eu tô geralmente ouvindo trilhas. E uma das trilhas que mais me acompanhou nos fones de ouvido no caminho pro trabalho é a trilha de Need for Speed Underground, que, meu Deus do céu. O que já traz aqui, né, a conexão com Rock and Roll Race é porque carros e rock, a trilha de Need for Speed é uma sacanagem.
Agora, deixa eu dar uma ideia pra vocês aqui. Quando você for fazer uma viagem tranquila, e você estiver acordado, claro, você pegar ali...
Que dica é essa?
É o que eu espero.
Tem que estar acordado, porque a música vai te fazer dormir um pouquinho, dependendo da música. Você pegar o videogame concert, um show todo, tem umas 2 horas, só os clássicos do videogame orquestrado. Cara, a trilha do Donkey Kong Country em coast, você chora, velho.
É incrível.
E onde você passa com esse trem alto no carro, se o seu carro tiver um bom som, alto pra caralho, quem ouvir e jogou videogame vai chorar.
Porque é muito melhor, né, Frank? Tem muita galera que passa aqui, né? Especialmente Montes Claros, 11h30 da noite, com um som topado, tocando aqueles funk.
Nossa,
meu Deus. Cicato. Nossa, aquilo incomoda pra caramba. E vem aquela batida.
Bum, 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 bum. É que você não escuta a música, você só escuta o grave.
Tchá, tchá, bum, bum, tchá,
só.
Tchá, tchá.
Eu gosto da autoestima dos caras, né, velho? O cara compra um carro que foi desenvolvido por um engenheiro que estudou sei lá quantos anos pra desenvolver aquele carro. Aí ele pega o carro, ainda tem lá 320 parcelas, a primeira coisa que ele faz levarem Tião, que Tião põe... Tião é um nome genérico de... Não sei por que Tião também. Mas aqui em Montes Claros tem Tião muito Tião. É, ele põe um som, mas ele só põe o grave no som, não sei por quê. Porque não é ter o som, Luquinho.
Acabou
o
dinheiro no grave. Bater grave. Ok, eu não quero citar nomes. Não vamos citar nomes aqui. Mas eu conheci uma pessoa que gastou, foi acho que em torno de 10 a 11 mil num som de um carro que não era dele. Isso foi incrível. O carro era da madrasta.
O pior é isso. O pior é que ele gasta 10, 11 mil num carro que vale 5 mil o carro, né?
É nessa pegada, viu? Não era carro, não. Era só um carro.
Não, ele põe um som fodido, um som desse alto, caro, que ele nunca vai conseguir esse valor pra vender também. Num Chevette, porra. E o Chevette é até bom, eu gosto do Chevette, mas pô, um som desse vai tomar no cu, viu?
É a mesma autoestima, Frank, daqueles caras que... Olha, eu agredi uma galera. Se bem que eu acho que não é ouvinte do Vai Direto, não. Então tudo certo. Um cara que tem uma fã arranhada, 2012, que nem partida elétrica é.
Frank.
E bota turbal, escapamento esportivo e...
É, Frank.
E acha que tá, né, balando aí.
Frank vive fazendo randandandam aí,
Nunca fiz randandandam, inclusive, atenção você que faz randandandam. Tu vai morrer antes do Natal, como dizia o grande Siqueira Júnior. Não faça randandandam. Quarta-feira eu estava voltando depois de 14 horas de trabalho, Luquinhas. Meus dias estão corridos, Lucas. Passou um cara com a gostosa atrás fazendo randandandam do meu lado, que se ele estivesse sozinho eu tinha derrubado ele. Dava pra derrubar, que só tava eu e ele. Era um lugar escuro.
Você tá muito mesmo a cara do carinha lá das meninas superpoderosas. Extremamente mal-humorado. Com um banjo nas costas.
Um banjo aqui, tocando, o cara chega com randandandam do meu lado. E desse jeito,
tá aparecendo descreveu. O vocalista do Ventania. Tá igual o vocalista do Ventania, com violão na costa, só que estressado.
Ô, Luquinhas, deixa eu dar uma ideia aqui. Os caras do randandandam não ouvem a gente, não, mas quem gosta de Ventania ouve a gente. Não existe o vocalista do Ventania, não, Luquinhas. Ventania é ele. É tipo Raul Seixas. É, Ventania é a pessoa, Luquinha.
É o carinha lá doidão.
É, ele que é Ventania.
E tem também o nosso Rádio Retro, né? Tem muita música de videogame que a gente seleciona com muito carinho aqui pra todos os ouvintes.
Então, se você tá com preguiça de colocar uma playlist de música, coloca o Rádio Retro aí, que tem muita música boa lá que a gente fala. E qual que é o seu preferido DH dos nossos Rádio Retro gravados?
Sem sombra de dúvidas, o do Mega Drive. Foi pauleiro aquele. Ah,
muito bem, DH.
Foi
gostei.
Animal, cara.
Eu levantei a bola pra você cortar, você fura, pô.
Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Não, peraí.
Mega Drive?
Peraí, Luquinhas.
Tomar
Luquinhas.
No cu, ah.
Peraí.
Não, peraí,
nós vamos falar...
Achei que ele ia mandar aqui. Um David Wise aqui.
Luquinhas.
Bonsaço também.
Deixa eu falar com vocês aqui. Nós vamos falar de uma das melhores trilhas, quem gosta de rock, de videogame. Nós vamos falar de um jogo maravilhoso. Mas é a pior versão, talvez é o pior jogo do Mega Drive,
cara.
A pior trilha. A versão do Mega Drive é chorosa, Luquinha, você
caraca.
Não tem noção.
Eu tô feliz que o Frank falou isso, que eu posso atacar sem sem dó.
Não, a versão do Mega Drive, cara... Puta que pariu, bicho.
É muito... Não, eu cheguei a broxar depois dessa levantada que eu dei pra DH.
Ué, Luquinhas, mas
Porra.
O ciclo da vida sem fim é isso, Luquinhas. Rafik falou lá com o Simba, o ciclo é isso. Você levanta, depois você broxa. O difícil é levantar, né? O difícil é ficar de pé, assim, rijo. Broxar depois não tem problema, Luquinhas. O negócio que nós, na idade nossa, por exemplo, agora, minha mulher tá me chamando aqui, você não vai vir, não. E eu tô aqui gravando. A gente tá broxando antes, Luquinha. Entendeu?
Depois dessa broxada aí, eu quero partir pra notícia 1 aí do Retro News.
Agora, meu consagrado, a notícia do Canaltech traz uma notícia para fãs do Mega Drive. Olha, fiquei feliz quando vi essa notícia, viu? Um jogo de Mega Drive cancelado há 36 anos fará um retorno triunfal nos consoles modernos.
Uau.
A distribuidora City Connection anunciou nesta terça-feira, dia 9 de abril, o lançamento do P472MD. Porte de clássico dos jogos de navinha, que eu gosto pra caralho também. para arcade que acabou cancelado no final dos anos 1980, quando estava quase finalizado. Na época, além dos arcades, P47-2 do Mega Drive foi lançado para o Amiga, como diz o Diogo, PC Engine, Commodore 64 e Atari ST. A versão de Mega Drive era a próxima da fila e estava em estágio avançado de desenvolvimento, mas nunca chegou às lojas. Rebatizado inicialmente de The Freedom Stars, a edição chegou a ser mostrada em eventos de games na época, mas seu cancelamento nunca foi explicado. Com a venda das propriedades intelectuais da Jaleco para a City Connection, então o título pôde reviver. Enquanto P47 The Phantom Fighter original pode ser encontrado em coletâneas de títulos de arcade publicada pela Ramsey Corporation, a ideia da distribuidora é trazer de volta também a versão do Mega Drive, com seus gráficos e trilhas sonoras originais, além da jogabilidade clássica do console. Aê, velho!
Que do caralho, hein?
Do caralho.
Lançando um jogo bosta pro Mega Drive de novo.
Bosta,
né?
Não. Pera aí. Respeita o Mega Drive. Deixa eu falar uma coisa aqui, que o Mega Drive tinha o Super Nintendo, não. Genesis Dutch. 16-bit arcade graphics. Só pra você entender, esse jogo aqui originalmente é um jogo de arcade e o Mega Drive era a casa do arcade, Luquinhas. Não adianta brigar aqui não, né? Jogaço, jogo de navinha, eu gosto de jogo de navinha.
Você não, se sente jogo de navinha guerra. É muito bom. Jogo de navinha é muito bom.
Ô Frank, já que você é defensor do Mega Drive, eu acho que se esse jogo foi cancelado há 36 anos, deve ter tido algum motivo bom, não?
É.
Arriscado reviver o negócio agora, não?
Olha, Matheus, muito me deixa triste você falar que um cancelamento de um jogo por ter um motivo bom. Pessoas ficaram desempregadas, pessoas deixaram de ganhar dinheiro.
Que drama.
É, os fãs estavam aguardando a novidade, né? Tem um tratamento semelhante à sequência do game, o P47 Aces, que foi lançado também somente nos fliperamas em 95.
Ô Luquinhas, deixa eu só falar outra coisa aqui também, antes de você falar. Os fãs do Mega Drive estavam aguardando um remédio na hora certa, Luquinhas. Ninguém estava aguardando essa novidade aqui, não. É bom. A maioria dos fãs do Mega Drive tem toda a minha idade, né, Luquinhas? Realmente estava aguardando,
aguardando um
remédio pra calvície.
Um Vicodin.
É, algum remédio pra alguma dor.
Azulzinho.
Um azulzinho.
E o que vocês acharam do jogo, né? Que foi lançado ontem, né? Com muita pompa,
bem
né?
Bem feito, né? Eu tô impressionado com o gráfico, nossa.
Demais. Até Pucci gostou. Pucci falou que vai lançar um videogame aí, Luquinhas. Atenção, Sony. Atenção, Microsoft. Pucci tá puto com vocês. Olha o trocadilho. Pucci falou que a Rússia vai ter um videogame, né? Ontem ele já comentou o lançamento desse aqui, que nem é dele.
Pucci vai lançar uma edição especial que vem com um míssil junto, né?
Um míssil balístico. E vocês pretendem comprar? Você pretende comprar, Matheus? Eu acho que você não tem Mega Drive, né? Você não ia perder esse tempo todo.
É, assim, quando você me lista uma matéria que fala de fãs de Mega Drive, eu me senti excluído.
Né? Ah, tá, claro. Eu também. Acho que olha, só o Frank aí se sentiu abraçado. Você vai comprar,
Não vou comprar. A linha editorial desse podcast é contra a pirataria, mas tô esperando até agora um ouvinte me doar Mortal Kombat 1, versão completa, viu? É, eu tô pedindo, ninguém dá, né? Tem que pedir. O povo só manda presente pra Diogo. Tem alguma coisa errada aí, pra DH também.
Ei, como assim?
Ó, Jalim, você tem que pedir Jalim, pô.
Não, Jalim, não dá não,
vamos estudar a pauta.
Já joguei indireto demais, não dá. Jalim tá comprando, negócio de captar a tela pra Diogo, pra DH. Como é que é o nome daquela porra? Placa sei lá.
Placa de captura.
É, placa
de captura. A live é pro Vai de Retro, não vem com essa não.
Não, Mortal Kombat também é.
Frank feliz é bom pra
você. Ceguista safado.
É, um ceguista filha da puta. Não, isso aqui, galera, atenção, esse podcast é contra a pirataria. Mas esse jogo vai ser lançado também pela galerinha bacana que lança.
Caiu do caminhão, né?
É, caiu do caminhão. Vai estar aí, no Google.
Vai estar na nuvem, né, Frank?
É, vai estar na nuvem.
Então, seguindo para a notícia número 2, e por falar em Mega Drive, meu Deus, que insistência com essa merda.
Porra, merda não, melhor console, 16 bits.
Bora trazer uma notícia que saiu lá na Ação Games número 79, lá de março de 1995, com o Van Damme, olha só, encarnando o Guile na capa. E um preview,
macho alfa,
bodybuilder, de março de 1995, Van Damme encarnando o Guile na capa. E um preview arrasador do Street Fighter, The Movie, The Game.
Não.
Meu Deus, vai ser super arrasador, né? Fiquei arrasado com o lançamento desse jogo. Você gostou, Frank, do lançamento desse jogo?
Olha, Van Damme, vai ser bom demais. Na época já era ruim, Luquinhas. A versão foi lançada na época, já era ruim. Imagina de agora.
A pergunta é se tem a Gretchen no jogo, né? Dançando no programa do Google.
Não, Gretchen com Van Damme.
Aí tem também lá no, na revista Dicas de Uniraces e Top Gear 3000. Excelente jogo, Top Gear 3000. É, para Super NES, o Rei Leão, do Master System, Ertogin, e uma matéria do lançamento do Rock'n'Roll Racing para o Mega Drive, que dizia o seguinte: Sonzão, pauleira, ó, a mentira. A fake news começou aqui, caraca. Ó. É rock do bom, embalando as sacanagens na pista nesse Rock'n'Roll Racing. Só agora a Interplay aparece com a versão para Mega Drive deste kart, que agrada a galera. É igualzinha do Super NES, se você acha que tem coragem suficiente. Equipe seu carro e vá à luta. Boa sorte, pois você vai precisar.
Boa sorte.
E aí, Frank? Agora eu quero ver se defender.
Esse aqui foi a maior mentira já contada na revista.
Deus,
eu acho que nem... Ou receber uma grana pesada aqui pra falar isso aqui, ou... Sei não, velho. Porque Rock'n'Roll Race era um sucesso no Super Nintendo. Jogo bom pra caralho, nós vamos falar aqui. Mas no Mega Drive, velho, ele é injogável. Principalmente por causa do som, né? O que você tinha no Super Nintendo, no Mega Drive... Sabe quando o cara faz um serviço porco, preguiçoso? Porque o Mega Drive tem condições de ser melhor. Top Gear 2 e Rock'n'Roll Racing no Mega Drive, a trilha sonora é sofrível.
E saiu um ano depois, né?
Saiu um ano depois, tinha pois que ser melhor. E outra coisa, o Mega Drive tinha capacidade pra fazer coisa melhor do que isso. Na época que saiu, tinha saído grandes títulos pro Mega Drive com grandes trilhas sonoras. Os caras não tinham que relançar o jogo ou fazer um jogo novo, era só portar. Mas fizeram um serviço tão porco, bicho. O que eu fico chateado é esse aqui, lança a revista, aí o fã de Mega Drive lá, igual eu era na época, ainda sou.
Você vai atrás.
Você compra o jogo, velho.
Agora, claro, pra cor não é pouco.
Vamos ser honestos aqui, vamos ser honestos. Se você tivesse só o Mega Drive, se não tivesse como comparar com o Super Nintendo, dava pra você jogar e tudo. Mas a comparação, velho, você fica triste não, assim, mesmo.
Jogar, o gameplay dele é ok, é bom, é igual ao do Super Nintendo. Agora a música, que é um dos focos e cernes da coisa, nossa, é triste demais, não dá não, tá doido. Você não chegou a jogar a versão do Mega, né, Matheus?
Não, mas eu queria chamar a atenção de vocês pra uma coisa nessa revista mesmo. Do lado esquerdo, ali embaixo da avaliação que eles fizeram do jogo, gráfico, som, desafio, eles escrevem assim: a qualidade do som não é das melhores e o rock some quando o locutor fala.
Olha que beleza!
A gente queria rock o tempo todo, então os caras se contradizem na matéria aqui pra depois também ninguém falar que eles enganaram alguém, cara.
É letra miúda, né?
Não, pera aí.
Tem a letrinha no rodapé lá, Fran.
Não, peraí. Não avisaram não, Luquinhas. Qualidade não é uma das melhores, né? Falou que era ruim, mas não falaram que era muito, muito ruim, velho. A diferença, dava pra ter feito a matéria assim, claro, ó, o engenheiro de obra feito. Vai esperando que você encontra no Super Nintendo, né? Porque o Rock'n'Roll Race, velho, ele 50% do jogo é o som, pô, da jogabilidade também. É, o Rock'n'Roll Racing.
Mas, ó, eu acho que nessa época a galera nem se dava ao trabalho de jogar de verdade, explorar o jogo pra valer. Não se esqueçam que falaram nas revistas que a gente podia jogar com Akuma no Resident Evil. Então, muita coisa assim que ia na vambora, sabe? Inclusive, no Retro News já apareceram várias notícias esculhambadas dessas, que nem era nem de perto. Aquela do Sonic mesmo, Sonic 2, tinha fases que foram cortadas do jogo, eles publicaram na revista.
Akuma deve ser o personagem desbloqueável mais popular de todos os jogos.
Tá em tudo, né?
Todo jogo tem um Akuma pra desbloquear. E eu concordo até com DH, porque quando a gente era criança, a gente não importava muito assim pra trilha sonora. Eu, pelo menos, não, né? Eu gostava mais do caso do rock and roll, a pancadaria, destruir o carro do amiguinho. Mas, depois de velho, a gente percebe que o som era extremamente importante e é, né, pra quem gosta de rock igual a gente, que é a maioria.
Nossa,
né?
eu já era doente com trilha sonora naquela época. Uniracer e Rock'n'Roll Race, e eu também, o concorrente do Rock'n'Roll Race, o Bike Mass from Mars, né, Ratos Motoqueiros de Marte, eram três jogos que a gente alugava com frequência, muito pra curtir multiplayer e botar o volume no máximo, assim. A gente era apaixonado por aqui.
E você fez isso, Frank? Colocar o volume no máximo também pra jogar Rock'n'Roll Race, ou era do meu time que...
Não só isso, cara. Eu gravava as músicas, gravava em fita cassete pra pegar a trilha sonora, velho. Tinha um som potente em casa que eu ligava no videogame. Parte lá de áudio e vídeo, dava pra você ligar. Eu fiz um negócio, descobri como é que ligava no videogame. Acho que vi numa revista ou alguma coisa assim. Eu gravava em fita cassete.
Houve um tempo em que eu e meu irmão e o meu primo Clever, a gente ligava o PlayStation 1 no som dele. E aí eu até contei aqui no Vai de Retro, no programa passado, que a gente colocava medalha de honra no talo e a vizinha endoidava lá achando que tava acabando o mundo. Mas a gente também tirava o som dos efeitos sonoros e aumentava o volume no Tony Hawk Pro Skater, que era uma baita trilha sonora também. E aí, meu amigo, coitado dos vizinhos, nossa.
Ué, então você não pode reclamar do vizinho seu que liga o som aí alto todo dia aí, que todo dia você fica reclamando desse vizinho aí, você vai fazer a mesma coisa,
pô. Destino tá se vingando de mim.
Eu sou o Lucas Silveira.
Eu sou o DH Passos.
Eu sou o Matheus Brown.
Eu sou o Frank Santiago.
E está no ar mais um Vai de Retro. Aê! Peguem suas guitarras, suas baquetas, seu volante e sua marcha, e nós iremos começar uma porradaria de carros e rock and roll. Vamos falar hoje de Rock and Roll Racing. Mas aê, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa aqui pela minha voz, viu, galera? Eu, Diogo, aqui tô com a voz meio ruim, né? Gripei. E aí hoje eu resolvi substituir ele. Se esse episódio ficou uma bosta, o problema é seus. Vocês vão ter que aceitar, é o que tem.
É o que, né, tem pra hoje?
Não tem muito o que fazer, Aí vocês reclamam lá no Twitter, no X, né? Hoje em dia todo mundo tá reclamando lá. Aí vocês podem reclamar, marcar o RH, marcar Jalim.
Jalim.
Resolve os problemas. E é o que tem pra hoje. O que tem pra hoje, além dessa bosta aqui, é o Rock'n'Roll Racing, que é uma maravilha e um dos melhores jogos de corrida já lançados, né? Não, DH?
Sem sombra de dúvidas, eu tenho muitas memórias de ter, primeiro, enlouquecido quando a gente alugou a primeira vez e de ter gastado tardes e tardes e tardes jogando isso. Cara, eu joguei demais esse jogo, nossa.
Desenvolvido pela Blizzard, né, lançado em 1993, a Blizzard tinha um nome diferente, que era Silicon Snaps.
Saúde.
E publicado pela Interplay. Amém, obrigado. O grande forte do jogo é a trilha sonora no estilo rock and roll.
Cara, jogaço, velho, jogaço. Joguei demais, gravei trilha sonora, inclusive. É um jogo, assim, que até hoje ele é bom. Tem algumas cópias dele aí depois que ele saiu, né? Só a versão do Mega Drive, que é uma versão triste, a gente vai falar. Mas uma coisa que teve nos anos 90, que a gente não comentou aqui, tava muito em alta, velho, era o rock and roll. Se você tem criança e pré-adolescente nos anos 90, por mais que você ouvisse Calcinha Preta escondido seus amigos, que era o meu caso,
eu também.
Mas no geral, e Limão com Mel, não gosto nem de falar de Limão com Mel, que eu vou chorar aqui.
Até Araqueta eu escutava.
Araqueta era bom demais. O Araqueta, quando toca, deixa todo mundo pulando igual pipoca.
Que nem pipoca.
Mas na rua, Luquinhas, na rua você tinha que manter aquela postura de macho, de quem gostava de Backstreet Boys e NSYNC, eu era assim. Mas eu gostava muito de rock, velho. Gostava muito de rock também. A galera gostava de rock. Curtia um rock and roll. Então, assim, era o auge do rock. Você vê que o rock hoje deu uma morrida, mas... Charlie Brown Jr., eu tô falando das bandas dos anos 90, né? É o Rapa, Planet Hemp, Pavilhão 9. Eu gostava desses trem tudo, velho. Rock, rap era... E o rock internacional também tava no auge, assim. Muita coisa boa.
Não, isso era a época do Guns N' Roses, do Nirvana, do...
É só Nirvana até a metade época. Do ano, né? Até a metade da década de 90, né?
Olha...
Foi a época do grunge, né? Foi a época do grunge, o lançamento do grunge.
E tinha aquela transição, velho, do... Você pega o rock dos anos 80, apesar que tem Barão Vermelho, tem umas bandas de rock boa, falando rock nacional. Mas o rock dos anos 90 era mais pesado, era mais rock mesmo, mais batidão, mais... Porra, eu andava de skate, você ouvia Charlie Brown junto, você queria andar mais de skate. E ter um jogo com a temática rock and roll, caralho, velho, era tudo que a gente queria. E o jogo bom, velho. O jogo bom, a versão do Super Nintendo. Jogo bom pra caralho. Mega Drive dá pra jogar, mas a trilha que é o mais importante. E aquilo tocando era rock and roll, velho.
Olha só, já que rock vai permear esse programa inteiro, eu acho bom a gente já estabelecer aqui quais são as influências de rock que vocês têm, se é que vocês gostavam de rock, lá dos anos 90. Porque eu já puxo o que o meu irmão trouxe até mim nas fita cassete da época... Que era o... Eu não vou colocar Michael Jackson, porque Michael Jackson é pop, é outra história. Mas era Nirvana e Guns, que eu ouvia muito por causa dele na época. Mas vocês tinham esse apreço por rock? O Frank já falou que gostava bastante, mas... O Lucas e o Matheus mesmo, eu não sei. Eu nunca vi vocês falando sobre rock, assim.
O Matheus foi pro Peru escutar rock, pô.
Eu tô até hoje com a cabeça presa, né? Nessa fase emo aí, que nunca foi só uma fase, né?
Achei que era cabeça presa no peru, eu tomei um susto aqui.
Que delícia.
Ah, também. Isso aí ele nunca solta.
Chama no inbox. Mas eu realmente comecei a ouvir essas bandas que eu gosto até hoje. O Green Day, o Blink-182, especialmente ali. No começo da adolescência, né? Já era final dos anos 90, mas trago até hoje essa... Sou quase um grupo de Blink-182 desesperado, então eu sou suspeito pra falar.
Eu gosto mais da pancadaria do metal, eu gosto de Sepultura, Slipknot.
Caraca, isso é inusitado, eu não esperava.
Eu não era bem assim, sabe? Eu gostava mais, ainda gosto de ouvir, óbvio. Sertanejo, que minha família é toda do caipira, da roça, gosta do sertanejo, né?
Ah, normal, né, Blanco?
E aí, quando eu comecei a jogar, né? Lá do... Fim do mundo, né, como diz um amigo lá do cu do mundo, que eu vim.
Bem pra lá do cu do mundo, passa boi, passa boiar. No rancho fundo, velho.
Do rancho fundo, Frank. E aí, eu comecei a gostar de rock por causa do Guitar Hero, né, eu comentei aqui. Eu comecei a jogar Guitar Hero, comecei a gostar das batidas, da bateria, da guitarra. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de drogas e rock and roll. E aí hoje eu curto muito Sepultura, Slipknot, né? System of a Down.
System. Gosto bastante, System, né? Pauleiro, System.
É maravilhoso.
A única coisa que me afastou do rock, eu sou roqueiro até hoje e eu gosto muito de rock. Falei as bandas dos anos 90 que não esqueci de falar dos Raimundos, velho.
Porra, Raimundos. Fui no show do Raimundos. Meu
Raimundos
Deus.
É a cara do Frank demais.
Pior que é mesmo.
Eu achei que os Raimundos iam virar o poliesportivo de cabeça pra baixo. Raimundos no auge CPM ali, só 22. No Forever, versão ao vivo. Caralho, foi bom demais.
Não, peraí, pausa rapidinho. Luquinhas colocou CPM 22 na bacia do Raimundos. Aí foi de doer o cu da bunda, hein?
Não, CPM 22 é bom pra caralho.
Não é ruim não, mas pô, Raimundos, velho.
Não, deixa eu te falar, a primeira vez que eu vi CPM 22, só o nome, Rodolfo, ó, pra você ver, eu sou tão fã de rock, é uma apresentação dos Raimundos numa TV, tinha um caos, programa de TV da TV Cultura, que só levava banda de rock. Foi Rodolfo com a camisa do CPM 22.
Nossa!
Né? O que eu ia falar é justamente isso. A única coisa que me fez afastar do rock foi justamente esse movimento que veio depois, nos anos 2000, 2010, que esses caras emo.
A melancolia, né? Eu gostava demais. My Chemical Romance.
Eu não vou discutir, porque senão eu vou chorar.
Falou
Fresno.
Ah, não, velho. Porque, assim...
Forfã.
Forfã é bom. Forfã é muito bom.
Restart. Caralho, velho. Porra. É muito depressivo, velho. É muito depressivo, assim. Legião Urbana já era depressivo.
Não, para com isso.
Os caras conseguiram
Feijão é bom.
Fazer um mainstream mais depressivo ainda, velho. Por quê,
velho? Ô, Frank, pra parêntese quê? Rápido. Ontem eu tava aqui no estúdio, a gente tava curtindo a musiquinha e tomando uma cerveja, assim, aleatoriamente. Eu fiz um story gravando a tela e tava tocando Los Hermanos. Eu postei e a quantidade de ouvintes que vieram me zoar.
Mas é claro, DH. Você
pediu. Cara, velho, esconde essa história do Frank, pelo amor de Deus.
Aí tem a questão do Los Hermanos também. Que Los Hermanos, qual é o meu problema com Los Hermanos? Que é...
todos.
É musiquinha feita, é um Legião Urbana de banho tomado. É musiquinha feita pra... offensive! Caralho.
Tanto que, né? Que merda.
Inclusive é crime. Atenção, denuncie. Denuncie. Atenção, não ouvintes. Pode. Denuncie o story de DH, o filho do Leozer.
É um absurdo.
Meu Deus.
É
um
absurdo.
E chegando nessa pegada do rock, em 1993 lança esse maravilhoso jogo do Rock'n'Roll Racing, com muita pancadaria, que lembra aqueles... eu não sei se tem lá nos Estados Unidos aquelas disputas de carros que vão batendo entre eles. É, ah, acho que isso existe lá, né?
É na pegada de Destruction Derby, né? Essas paradas.
Isso.
E o Rock'n'Roll Racing traz um pouco disso, né? Uma pista cheia de espinhos, os carros te batendo, atirando coisas. Era uma coisa, pra gente, bem espetacular na época. E como é que era a jogabilidade desse jogo aí, DH?
É complexa. É a palavra que define esse jogo. Porque qualquer pessoa, qualquer ser humano que bote as mãos pela primeira vez, mas vai apanhar. Nossa, é tipo a jogabilidade de tanque do Resident Evil. A primeira vez que você pega, você fica, meu Deus, como é que se controla isso? Porque ele é um jogo de visão isométrica, porém os comandos não são tão simples. Simplesmente aperta pra direita e vai pra direita. Às vezes a posição do carro te dá uma desnorteada básica. Mas eu acho que é só questão de meia
às
hora.
Às vezes não, é você sempre. Já
meia hora você já pega o controle, já domina.
O meu tem 30 anos, essas meia hora, que eu não consigo. Até hoje eu erro. Eu aperto pra esquerda, o carro vira, bate. É uma loucura,
cara. É bem difícil. E ele veio de uma evolução do RPM Racing, né? Que era a mesma visão, o mesmo sistema de controle. E veja só como a estética dá um charme. Porque o jogo, tecnicamente, é o mesmo. Só que só de ter, que nem o Lucas falou, uma pista cheia de espinhos, ácido, rios de lava, essas paradas, já dá um trem, um nível muito maior. Não tem jeito.
Meu irmão, é cyberpunk, é bicho esquisito com a língua pra fora, é rock and roll, é demônio. Anos 80 e 90 isso aqui, é demônio, é bate-bate, você bate no coleguinha.
É o bate-bate de adulto, né, Frank?
Olha, pra mim esse jogo tem o melhor personagem, tô chamando os carros de personagens, que é o Dirt Devil, o Diabo Sujo, né, que é um carro que você pode comprá-lo azulzinho, né?
Já no começo, né? Na largada.
É, no começo. Né? Nenhum outro tem um nome tão foda igual ele.
Por falar em personagens, quais são os personagens aí?
Na verdade, tem a fotinha dos personagens, mas eu só uso o carro, né? Os personagens, foda-se. Mas quais são os personagens
que tem aí? Tem os pilotos, né? Snake Sanders, é um loiro, né? Tem um com capacete parecendo um pacificador, Viper McCary, Cyber Hall, é o
nascido de Cyberpunk.
Grindr X19, não, parece um predador. Tem um bonitinho aqui, eu nem sei falar esse nome. Ivan Zimper, que é um gato. Aí tem um sapão, eu gosto do sapo.
Puta gato. Lembra?
Butter Toads. Hazy Wart. Hatina Lions. Tem um leão. Tem um Road Hill Rally. E aí tem os carros, velho. Esses são os carros. Ah, tem um tanquinho, que é um índio.
Faltou o personagem secreto.
Ah, verdade. Olaf, que não é do Frozen.
Não, é do Lost Vikings.
E além disso, os carros também são personagens, tem nomes, que é o que eu falei, o Dirt Devil, Marauder, o tanque de batalha, Battle Track, não é Battle Tank, não, Battle Track, Airblade, eu gosto do Airblade, que é a lâmina do ar, né, a lâmina espacial.
Uau.
E Havoc, né, e cada um tem um valor, né, velho, você compra.
Vocês também davam apelidos pros carros, porque a gente chamava o tanque de esteira e o hovercraft de boia. Era assim que... E a gente não sabia nem pronunciar inglês na época, então era stable.
É que nessa época a gente mal sabia ler, né? Quem tinha ler o nome do carro em inglês.
Eu, como bom comunista, sempre escolho vermelho.
E vai lembrar também que os personagens estavam inspirados em algumas bandas e personagens do rock, né?
Nossa,
igual, por exemplo,
muito.
O Grinder. É o Grinder X19, que é um homônimo, né? É uma música da banda Judas Priest.
É, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente já falou de outros jogos aqui. Rock and roll, videogame, sempre teve presente. Porque era o som da época, igual o DH falou. Guns N' Roses, Nirvana. Então é isso, tem Final Fight, tem personagem inspirado em rock.
Sim,
Golden Axe, nós já falamos, tem personagem inspirado em rock. Só que aqui, o jogo é todo baseado em rock. Então, assim, não é nem que é inspirado. Os caras chupinharam mesmo, igual vocês falaram. É nome de música, é nome de, né, tudo.
Só de nomes aqui que a gente acha, Slash, não precisa nem falar de onde veio.
É, Slash.
Tem Ed, que é o mascote do Iron Maiden.
Ah.
Não é escrito da mesma forma, mas é óbvio, uma referência. E aí tem umas paradas que é muito... Foge até um pouco do rock and roll, mas tá na estética. Por exemplo, tem o Roadkill Kelly, ou Killey, não sei o nome certo, pronúncia de inglês é difícil.
Ah.
Que ele tem um visual que é uma fusão do T-800 do Exterminador do Futuro, o Kano do Mortal Kombat e o vocalista do Skid Row. Muito maneiro, cara.
Porra, Skid Row bom pra caralho, hein?
Animal.
E outra coisa, é bom pra caralho.
Já transei muito escutando a música dele lá.
Atenção, pega na mentira. Podcast é falando que já transou muito.
Tá errado isso aí.
Aí, ó.
Mas é verdade.
Já mesmo, mentira, é já mesmo. Nós já transamos ouvindo isso, nós dois juntos.
Ó, viu?
Aí, engasgou.
Quando o caso é...
Engasgou. Não pode contar, Frank.
Não pode contar as intimidades assim em público, rapaz. É um problema grave.
Não pode. Débora Seca essa semana falou que, olha, eu fumo pela vagina. Eu falei, olha,
como é que é?
Débora Seca. Agora,
o DH,
depois dessa praga e todo mundo tem um podcast, Bruno Galeazzi, sua esposa, tem um podcast.
Por que não?
Só
né?
Coisa fina. Teve um dia.
E Frank tem um podcast.
É, um dia nesse podcast de Bruno Galeazzo, ele se cagou no meio do podcast. Tinha uma gostosa lá, ele cagou na roupa.
Ai,
né?
Meu Deus.
E essa semana, Débora Seco foi lá falar: olha, eu fumo na vagina. Aí eu falei: olha que bacana. Pensa o ratinho, tá perdendo uma matéria boa aí com o Débora Seco.
Ai, meu Deus do céu, Matheus, é isso que você ganha vindo participar dessa bancada, cara.
Não, mas esse episódio da Débora Seco é fantástico, recomendo. Tem vários cortes sensacionais.
Ah, já venderam uma vela de vagina? Você não lembra que nós comentamos que venderam uma vela?
É Diogo. Ó, eu te chamei Diogo, Luquinha.
Ah, obrigado.
Mas é o YouTube,
grande elogio.
Aí era o youtuber, né? Era Canichan lá, sei lá, naquela porra, nem...
Não, moço,
foi a atriz, eu acho que foi Gwyneth Paltrow.
Foi a Gwyneth Paltrow, foi a Pepper Potts.
Foi, pô, vendeu a vela de vagina. Você até queria lançar a sua...
É, Jefferson Caminhões tem a dela também.
Você queria lançar a sua vela de
pica
também, que você falou?
O problema é que era pequenininha demais aí. Não...
É, eu já lancei, Luquinha. Chama Vai de Reto, sai toda segunda-feira, graças a Matheus. Diogo já deu pé, Diogo já arrumou a namorada.
Já saiu fora.
Tem coisa melhor que gravar. Domingão é dia de ficar com a namorada, já deu pé. Aí nós estamos aqui.
Nós estamos aqui tentando organizar essa coisa que não dá pra se organizar.
E aí... Já que o Diogo não tá aqui pra perguntar, e aí, Lucas?
É, tá vivendo, né, Luquinhas? Sendo feliz.
Tem história esse jogo, Luquinhas?
Aí, ó, obrigado, DH, você é um anjo.
É claro que tem história, pô.
Todo jogo tem história, já falei com vocês.
Não é possível.
É impressionante que até hoje vocês não acreditam em mim. Mas esse jogo, o que acontece? É uma disputa, né? Vocês lembram que a gente comentou no Vai de Retro aí, alguns tempos atrás, que a Princesa Peach, ela é saidinha, né? Aquelas fugidinhas dela. É tudo marketing. E aqui nós temos uma disputa interplanetária pra quem vai ficar com ela.
Disputa, Lucas?
Uma disputa. É uma corrida. Várias corridas pra definir quem vai ficar com a Princesa Peach por uma noite.
Que legal.
Né? Essa é uma grande disputa. E aí, organizado pelo Bowser, né? Pra que o Mario também não vá lá salvar ela.
Que foda cara é essa, Lucas?
Não é, cara? Meu Deus.
É, vai entrar na porra de um carro pra bater nos outros, cair na piscina de aço pra comer uma princesa, velho.
E no final pode nem comer, hein, do jeito que as coisas andam.
E aí começa uma disputa interplanetária aí, com seis corridas, Frank. São seis corridas disputadas em seis planetas diferentes, que possuem atmosferas variadas, inclusive, né? A primeira corrida ocorre no planeta Shen 6. Shen 6... que é presidido por Shang Tsung. Entendeu? Ele que é o presidente da negócio lá. Lá tem uma temperatura de 94 graus, então super tranquilo. Se você for pra lá, só leva um protetor solar pra ficar de boa. E aí tem a disputa lá, nesse primeiro planeta.
Qual a temperatura de lá, Luquinhas?
94 graus Celsius.
Caraca. Ah, mais frio, é mais frio que aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros, 94 graus é frio.
Você sai com a blusinha, né? Aí depois nós temos a disputa no planeta Dracones, presidido pelo dragão de Komodo, que ganhou vida, né? Que é diferente. Ele lá, a ilha de Galápagos, né? Tem um dragão de Komodo que fala, que anda, né? Igual o planeta dos macacos. E aí lá ele que é o presidente. E lá faz 110 graus Celsius, Frank. Lá é um pouco mais quente.
Ó. Oh. Por que as temperaturas têm relevância isso?
Claro, DH. É óbvio que tem, DH. Quanto mais quente, aquece o motor, desgasta o pneu, tá, né?
Bacana.
Tem essas coisas, é importante. Depois tem o planeta Bogmiri, que é presidido pelo Bog. Pelo Boga, né?
Pelo Boga? Boga
lá que é o Boga.
Tem um planeta que é presidido pelo Boga? Olha, o planeta vai de retro.
Tudo é resolvido com o Boga lá, Frank.
Você o poder se do Boga.
E lá é mais frio, faz 80 graus só. E aí é de boa. Depois nós temos o planeta New Mojave, que é presidido pela Marjorie este ano, que foi pra lá.
Onde está a Marjorie este ano?
Foi tão ruim que ninguém...
Senhora. Tem que manter o nível de qualidade do...
Abraço, Diogo Reverte. É,
Diogo aí, né? Tá certo.
Lá faz 115 graus, depois tem o planeta Nho, né? Que é presidido pelo Nhonho.
Olha ele!
Lá faz menos 20 graus Celsius.
Planeta nosso, Luquinhas, nosso planeta.
E aí vem o mais engraçado, que é o planeta Inferno. Que é presidido, obviamente, pelo Demo, né? Pelo mochila de criança.
Bolsonaro.
E lá faz menos 160 graus, o que é totalmente contra o que a gente imagina, né? E é onde a princesa tá. E aí quem vencer a corrida resgata a princesa, né? Das mãos do Bowser. E leva ela de volta pro planeta dos cogumelos. Feliz, saltitante. E aí tem uma noite de jantar com ela, já que ela foi raptada de novo neste momento. No Rock and Roll Race. Essa é a história.
Fascinante. Parabéns. Porra nenhuma, mas é fascinante.
Você brilhou, Luquinhas. Parabéns.
10 Obrigado. De 10. 10 de 10.
Falar uma coisa pra vocês aqui, porra, o jogo de luta e de corrida precisa ter história, não.
Eu ia falar isso.
É entrar no carro e sair, brigar e bater e morrer.
Se bobear, o único jogo de corrida que tem uma história razoavelmente interessante é o Most Wanted, o Need for Speed. E só também. E a lista negra lá.
Ah, excelente a história.
E Super Mario Kart deve ter uma história interessante.
Uau.
Todo jogo tem história, né, Luquinhas?
Todo jogo tem história. E aproveitando, como é que você conheceu esse jogo, Matheus?
Eu conheci esse jogo, assim, já conhecia desde sempre, mas eu nunca me interessei por ele, pra falar a verdade. Porque jogo de corrida com visão então, isométrica... Gente,
valeu!
Valeu!
Programa. Obrigado! Acabou o programa!
Pô, mas você não se ajuda, né?
Esse estilo de jogo de corrida com visão isométrica não me chamava atenção. A gente tinha já Top Gear, a gente tinha Super Mario Kart com a câmera ali atrás do carro, então não quis jogar e também não conhecia bem essas buscas na época, né, do lançamento.
Você é preconceito com câmera, viu, Matheus? Isso é camerofobia, isso é crime. No Brasil é perigoso.
Vai de retro, é um podcast camerofobóquio.
Camerofobóquio.
Seremos canceladíssimos por conta de uma câmera. Enfim. E é isso, conheci de verdade jogando agora. Joguei ali, você começa, né, nesse Chain 6 aí. Você joga primeiro a Liga B, depois a Liga A. Achei que eu tava jogando bem pra caramba, jogando no... modo Hulk lá, né, que é o mais facinho de todos. E quando eu cheguei no segundo planeta lá no Dracones, deu vontade de desistir.
Nossa.
Que é um choquinho difícil, viu?
Ele no nível mais difícil, lá pros últimos mundos, é coisa de dói da cabeça, né, que é impossível.
É coisa de estilo DH Pass.
Mas esse jogo, ele tem uma falha de design. Vamos colocar falha de design, né, porque daquele jeito. Se você for esperto e comprar só turbo no começo, cara, ó, começa o jogo, junta o máximo de dinheiro possível pra comprar um carro que tenha turbo. Compra só turbo, pronto. Você gasta 7 turbos no, na primeira... E é isso. Ninguém te alcança o jogo inteiro, cara. Impressionante.
Detonado com DH passo.
Mas é, se eles tinham que ter colocado um reto. Tipo de limitação. Só pode comprar 2 itens seguidos do mesmo. Não sei, alguma coisa assim, sabe? Porque se você só comprar turbo, ninguém te alcança no jogo.
Ah, o problema é deles, compra turbo também.
O problema é que escolheu jogar assim, né?
É se fuder. Como é que você conheceu o jogo, Frank?
É, locadora de Tatá. Esse aí, jogo tá aqui, voltando. Meu irmão, você não falou. Esse jogo é competitivo para um caralho. É bom demais jogar multiplayer nele.
Dava porrada.
Era um jogo que juntava a galera. Rock'n'Roll Racing. Tatá tinha umas 3 cópias lá. 2 não saía de lá porque a galera jogava só Rock'n'Roll Racing. E um era pra alugar, né, velho? Então, assim, depois eu comprei um pirata na época. Eu lembro que eu tinha esse jogo pirata. Comprei um pirata na época. Comprei ou troquei com alguém, não sei. Mas eu tive esse jogo pirata. Era bom demais, velho. Era bom demais. E era bom porque uma coisa que vocês reclamaram aí da jogabilidade, você não conseguia controlar o carro, mas no treino você ia controlando. E a gente tinha aquela coisa de carrinho de bate-bate de parque, um queria ficar batendo no outro. Era maravilhoso, velho. Rock'n'Roll
Racing. Você queria ficar batendo no outro?
É, com carro, né, Luque?
Ah, com carro, com carro. É, e você, DH, como é que conheceu o jogo?
Histórias que se repetem, cara. Locadora, você vai feliz, Alex, era lep saltitante numa sexta-feira e vê aquela capa bonita no paredão e a palavra rock. Acabou, é o suficiente.
Ele dá a impressão, talvez por causa das músicas, vocês falaram aí de Mario Kart, vocês falaram de Top Gear, ele dá a impressão que ele era o jogo mais rápido do Super Nintendo, inclusive.
Ele é bem rápido.
É, né? Eu acho que é... E o rock também, a batida do rock dá aquela sensação, tipo Tony Hawk, né? Aquela sensação de dinâmica, de estar alguma coisa urgente. Então era muito bom, velho. Era muito bom mesmo. E a própria questão, os cenários, né? De ser em outros planetas, aquela pegada meio Battletoads, meio outros jogos que tinha nesse estilo. Então foi sucesso. Chegou, foi sucesso, velho.
Ou, inclusive, os Battletoads poderiam facilmente participar de um crossover com Rock'n'Roll Racer, hein? É muito a cara.
Caralho.
A estética é total combina.
Total. Aí é fanfic. Total.
É, tá na revista.
Mais ou menos, você teve Battletoads e Double Dragon, podia ter Battletoads e Rock'n'Roll Racing, né?
Uns carros em forma de sapão, né?
É, ué. Só que os Battletoads usam motos, né?
Eu tinha esse jogo, pirata, né, que eu comprei lá no, em Foz do Iguaçu, lá na fronteira. Eu tinha ele, Piratex, ali editorial dos podcasts enquanto pirataria, mas totalmente não existia o Vai Direto, então foda-se. Aí eu tinha esse jogo. A gente jogava muito, eu e minha irmã, esse jogo Rock'n'Roll Racing. A gente não ligava muito para as músicas, né? Que a gente não conhecia. Vinha a conhecer depois, né? As músicas. Mas eu joguei muito com minha irmã, muita pancadaria. Entre a gente, inclusive, né? Quando um destruiu o carro do outro. Umas porradas gratuitas entre a gente. Sem perder a irmandade, né? A gente tá feliz aí até hoje. Mas eu joguei muito Rock'n'Roll Racing. É um excelente jogo. Curti bastante, mas como que funciona a jogabilidade do jogo, DH? O que você tem que apertar para as coisas funcionarem?
Bom, o que, que a gente tem aqui? 2 elementos maravilhosos, velocidade e tiroteio. O que define esse jogo é a dinâmica de dinheiro, dinheiro que você coleta na corrida mesmo, pegando itens no chão, né? E também nas suas colocações. São poucos carros na corrida, somente 4 carros. E o que, que a gente pode definir aqui? 3 carros iniciais para você escolher e você vai juntando dinheiro e melhorando esse carro ou podendo comprar mais 2 novos carros que vão vir a partir do avançar do jogo. O lance é a estratégia de cada jogador de como ele vai gastar o seu dinheiro. Se ele tiver um bom desempenho na corrida, senão ele só chega em quarto e não ganha bosta nenhuma. Mas você pode comprar um upgrade para saltar, soltar óleo na pista, soltar mina, míssil laser e turbo, que é o que faz o jogo ficar fácil. Mas era uma parada interessante ver como é que cada um gastava de uma maneira diferente, né?
Eu definiria a jogabilidade dele como carrinho de controle remoto, né? Porque, teoricamente, você acelera e põe pra esquerda e pra direita. Ou joga com os botões do ombro do Super Nintendo, né? O
R e o L. Era horrível, mas tudo
botões
bem.
Botões do ombro.
Essa eu nunca tinha ouvido.
É os shoulders.
Eu sempre falo defesa.
Eu também, pra mim, é defesa até hoje.
Eu também acho que é defesa.
Então, defesa.
Essa estética de carrinho de controle remoto, ela passa muito adiante que tem um jogo de PlayStation 1 chamado RC Revenge, ou RC Revenge, que foi inspirado no Rock'n'Roll Racer e é totalmente de carrinho de controle remoto mesmo. Dá pra ver até a anteninha balançando. Pena que eles não conseguiram licenciar nenhuma música interessante e o jogo é fake DOI, então não entra no critério,
é esquecível.
Não. É esquecível. É esquecível. Mas ele era divertido, porque seu carro virava barco, tinha uns efeitos de fazer a pista ao contrário. Era bem, bem interessante. Fica a recomendação.
Essa questão aí do Rock'n'Roll Racing, de soltar óleo e mina na pista, tem uma inspiração, será, no Mario Kart, você acha?
Eu tenho certeza que tem inspiração no Mario Kart. Assim como a história que você contou tem inspiração no Mario, tudo tem inspiração no Mario Kart.
Que Mario?
Que Mario?
Obrigado. Do videogame mesmo, que piloto kart.
Você também acha que tem essa inspiração, Frank?
Eu acho que não, acho que não. De soltar as coisas, não. Eu acho que a inspiração é maior no Mad Max, né, do que no Mario Kart. Mad Max antigo, né, aquela corrida no deserto lá, que os caras ficam atirando no outro. Quem é o ator, Luquinhas, fez o Mad Max? O primeiro é aquele cara lá, que endoidou depois.
O que? O cara que endoidou depois?
Como assim? Mel Gibson.
Mel Gibson.
Mel Gibson. Mel Gibson não endoidou, não. Endoidou? Foi Bruce.
Ah,
foi Bruce Willis.
Foi Bruce Willis. Não, ficou. Bruce Willis é doente, pô.
Caraca, eu tô vendo aqui, tem a Charlize Theron e Chris Rosenworth nesse filme, meu Deus.
Não, esse vai ser o que vai lançar, moço.
Ah, esse, nossa, esse é o novo.
Vai lançar.
Mel Gibson deu endoidado, que é Arnon, esse trem lá, umas falas meio...
Meu Deus do céu.
Antissemita, esse trem assim.
Caralho, não, gente,
galera tá falando muito doido.
É. Esse que Frank tá falando é o da década de 80, né?
É o primeiro.
Na década de 2000, que é com a Charlize Theron e com... um outro lá que eu esqueci, o que fez o Venom, e agora vai ter outro.
Por que que eu acho que a inspiração foi o Mad Max, não o Mario? Por ser um jogo de rock and roll e ter essa pegada mais adulta mesmo, você batia nos carros, talvez os caras viam o Mario
mais fácil. Mas o que a gente fala é mais o lançar as coisas, né? Soltar as coisas na pista.
Pode ter sido também. Eu acho que até o Mario Kart também se inspirou no Mad Max pra lançar as coisas, né? Na época, videogame e cinemas, eles se inspiravam muito. Na verdade, cinema inspirava os jogos, né?
Não é à toa que tem referência aqui a Exterminador do Futuro, a essas paradas
assim. Era mais essa pegada, eu tô falando assim, eu acho que esse jogo era mais essa pegada mais adulta mesmo, assim, mais dos filmes mesmo.
Realmente, Mad Max foi lançado em 1980, o primeiro.
Filmaço, hein, DH?
Tem muita chance.
Filmaço, pode assistir.
Você acredita que eu não vi Mad Max até hoje? Nenhum deles.
Bom pra caralho.
Dom do Trovão.
Filmaço, DH, e ó, deixa eu falar outra coisa.
Isso é desvio de conduta,
também, viu? É um jogo baseado num filme novo.
Irado esse jogo.
Também.
Muito, muito, muito massa.
Mudando um pouquinho aqui de assunto, uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi a narração.
Let the carnage begin!
A narração. Porra, Larry Hoffman, bom pra caralho. O cara tem a manha, a narração, as frases, né? Comentarista de esportes, Lucas, né? Da ABC, CBS, NBC, só canal foda lá nos Estados Unidos.
Ele é os bichos.
Ele é pica, né?
Cara, convenhamos, eu acho que são as duas vozes, pra mim pelo menos, de narração mais marcantes, de vinheta, marcação e tal, do mundo dos videogames. A primeira é a AES. AES?
American English School,
nossa senhora. É EA Sports, It's a Game. E o Larry Hoffman, que esse cara, gente, no chip do Super Nintendo, a voz dele tá muito maneira. Porque é distorcida, né? Arranhada, comprimida. É empolgante, cara.
Eu acho que ficou tão icônico que jogar 20 minutos de Rock'n'Roll Racing, depois você não consegue ouvir Paranoid sem imaginar a voz dele no meio da música.
É verdade.
Fazendo os comentários.
É verdade. E as frases, é um pouco esquisito estar em um Super Nintendo, né? O Super Nintendo, um family-friendly, tem um que a matança começa.
É por isso que eu falei com você que eu acho que o Mario não foi a explicação. Que a matança comece, o palco está pronto, a bandeira verde cai, né? Está prestes a explodir. É umas frases assim, foda pra caralho. Mostra toda a sua fúria.
É aquela coisa de show americano, né? De show, o que o Lucas falou dos carros se destruindo na arena, tinha muito disso da narração. Então, as frases são tiradas diretamente disso. A principal, né, the stage is let the green flag drops, que é soltar a bandeira verde, dar a partida pra todo mundo, com a empolgação que ele fazia, dava um clima que, meu amigo...
Mas esse jogo, ele tem a cara tão adulta, tão madura em alguns pontos, até no Rock'n'Roll, que eu acho que ele tem mais cara até de Mega Drive do que de Super Nintendo.
Tem, né? Verdade.
É, sim, realmente ele tem mais cara de Mega Drive mesmo, pelo ano. O Mega Drive ainda estava bem, em 1993. É um jogo que também tem a cara de arcade, tem uns temas mais pesados. Igual eu falei com vocês, a vantagem pra nós, eu não sei como isso se deu nos Estados Unidos, é impossível saber, na verdade, mas a vantagem pra nós é que nós não sabíamos inglês, né, que o cara tava falando. Porque, você imagina lá, você tá jogando uma criança, você... 6 anos e um cara gritando que a matança começa.
Ainda bem que ninguém sabe inglês, né?
Eu não entendia bulhufas do que ele falava, então.
Nossa, só fui descobrir anos depois. Tá doido.
Pra mim, ele só tava atrapalhando a música, né? Quando eu era criança.
O que eu acho massa do esquema da narração, que é, eu falo que é bem empolgante, a questão de o chip é que combina. O chip de som, ele vai comprimir, esses caras têm que fazer toda uma compressão no áudio pra colocar no cartucho, pra conseguir e tal. E os timbres, eu vou colocar aqui o do Super Nintendo, que é a versão, né, unanimemente a melhor versão no aspecto geral. O timbre das guitarras combina demais com a voz chiada da narração comprimida. Fica uma coisa uniforme, não fica deslocado, sabe? Eu acho que isso aqui deu o toque.
E outra coisa que eu vou falar com vocês, isso aqui era pra ter sido melhor no Mega Drive. E o DH falou aí do episódio que a gente tem da Rádio Retro sobre o Mega Drive. Esses temas de rock, essas coisas mais distorcidas, esqueci o nome do... Tem um instrumento que usa, é um trem mais distorcido, um trem mais... É um teclado que não é um teclado.
Os sintetizadores, né?
Sintetizador, essas coisas mais de sintetizador, caía melhor no Mega Drive.
A trilha do Earthworm Jim mesmo, ela é uma sacanagem, né? É incrível.
A trilha do
Contra Pop Streets of
Rage, Contra Hard Corps, nós citamos lá no rádio retro do Mega Drive. Então, assim, é inadmissível, velho, que o Mega Drive tem a versão que tem. Triste, sabe? Muito triste.
Ô, Matheus, sabe o que isso tá me parecendo, Matheus? Dor de cotovelo.
Parece inveja. Muito louco. A cara da inveja.
Parece inveja do caralho.
Nesse caso aqui é inveja, dor de cotovelo, é revolta. É engenheiro de obra pronta também. É, mas a internet é isso, né? Falar mal de coisa você não tem capacidade pra fazer.
Mas eu acho que eles sabiam, Frank. Eu acho que eles viram e falaram, cara, tá uma merda. Vamos tentar compensar. Aí eles colocaram uma música a mais no Mega Drive, né?
Mas se a trilha sonora tá ruim, colocar uma música a mais é ofender, né? Não é compensar.
É, tipo...
Vamos piorar o que já tá ruim.
O Vai de Ré tá uma bosta, segunda-feira tem outro. Que merda, viu, velho? Falar nisso, falar de reclamar, atenção, um ouvinte nosso, Orange não sei o quê, lá do Twitter. Porra, para de reclamar, irmão. Tem um ano, 10 anos que você escuta o Vai de Ré, é a mesma coisa. Nós vamos continuar falando merda. Toda hora que publica alguma coisa, ele vem. Se não ficasse uma hora falando bosta, porra, faz o seu então, caralho, não fala bosta.
Caralho, calma, Frank.
Meu Deus, mano, calma, Frank.
Que rage é esse?
Vai ofender, Frank, assim, calma. O ouvinte.
Alguém segura, Frank.
Chega, mano. Só, a gente só fala bosta. Ele pode reclamar por 1 milhão de coisas, mas pelo óbvio, não.
Mas eu achei que as pessoas ouviam por isso.
Não é? Tô com raiva do óbvio, né?
E vale a menção honrosa aqui, a menção premiada. Essa pauta foi uma sugestão do Victor Lousada, diretamente do... Não sei por onde foi que ele mandou, mas ele mandou. Pro Diogo, Victor Lousada.
Grande Victor!
Obrigado, Victor.
Um abraço, Victor. Meu lindo.
Você pediu, tá aí.
Não vai se arrepender depois, né?
Depois não vem reclamar. Ah, cadê o Diogo? Por que o Diogo não tá? Foda-se. Tem eu.
Foda-se.
Aceito, o cara tem a pauta que ele sugere atendida, aí sai um programa merda, com a host merda, com participante merda.
Tudo merda.
como sempre foi desde 2016.
Mas uma coisa que não é merda nesse jogo é a trilha sonora. A trilha sonora, obviamente, não é uma merda. E DH, discorra, você que é um cara que gosta de trilhas sonoras, discorra sobre a trilha de Rock'n'Roll Racing. O palco é seu, meu filho.
Eu acho incrível como a seleção de músicas desse jogo, ela é feita assim, a dedo, sabe? Porque, ó, aqui a gente tem alguns dos maiores monstros de todos os tempos aqui. Born to Be Wild já apareceu em vários filmes. É, tem um filme de motoqueiros que esqueci, me fugiu o nome agora, que é bem famoso. Essa música explodiu por causa desse filme, o Steppenwolf.
É aquele com John Travolta, né? Não, que eles estão velho. Eles estão velho e saem doido porque eles estão velho e um tá morrendo, parece.
Nossa, Lucas, que capricho pra contar essa história, viu?
Esse é um filme de comédia, mas também tá no mesmo pacote. É um filme mais antigo, esse que toca Steppenwolf.
Ah, tá.
Temos também, eu não sou tão fã particularmente, mas não tem como não admitir Ozzy Osbourne e Black Sabbathão aqui. Um dos deuses do rock and roll, né?
Paranoid.
Com Paranoid, que é uma... Cara, a versão dessa música no Rock and Roll Racer é gostosa de ouvir até hoje. Mancini, agora os fãs vão me chutar porque eu tô pronunciando o nome errado, com Peter Gunthem.
Fala Mancini, pra não...
É Mancini.
É. Mancini. Eu gosto de DH, que ele acha que escuta rock and roll, vai ouvir vai de retro. Eu gosto de DH demais.
E vai corrigir a pronúncia do italiano.
E só lembrando, DH, rock and roll hoje, apesar que é quem ouve vai de retro mesmo. É aquele clima bem depressivo, de cara calvo, divorciado, saindo show
calvão
de rock.
Calvão de cria, né? Idade, né?
Calvão de cria natural, aquele cara de meia idade.
Natural.
Né? E ele defende. Dá uma tristeza ver uma pessoa com a camisa de rock.
Que não aguenta ficar uma hora em pé. Eu fui num show esses dias, eu cheguei em casa, até a unha do meu pé tava doendo. Era impressionante, eu deitei, eu quase chorei na cama de emoção.
Porque estou saiu deitado. De casa, né, Luquinhas? É ruim que você tem que ir no sereno e da idade nossa não pode pegar sereno.
Vento frio.
É horrível. Você vê um cara com mais de 6 anos de idade, com camisa de rock, realmente dá uma depressão. Então, assim, é isso, velho. Rock and roll é isso.
E tem também a minha favorita do jogo, que é a Highway Star do Deep Purple, que é uma banda que eu conheço pouco, mas, poxa, essa música é um espetáculo. Vou jogar pra vocês agora. Vocês têm uma música favorita aqui? Que a minha Highway Star, ela é ó... Nossa, escuta, eu vou no céu e volto.
É, Ozzy Osbourne sempre é favorito, né, velho?
Paranoid.
Só de ter Ozzy Osbourne já é bom pra caralho.
Eu acho que a Bad to the Bone seria a minha favorita, porque já na abertura começa a tocar.
Uma ótima escolha pra abertura aquele também.
O riffzinho, né, inicial dela, nossa senhora.
A minha é o Born to be Wild. Aquela emoçãozinha, né?
Que eu fui em muitos bares de rock aqui em Montes Claros e quando toca Born to be Wild, o povo enlouquece, cara.
Essa que o DH falou do Deep Purple também, ela é muito boa, velho. High Star.
Deep Purple é o do Smoke on the Water, né, não?
É, ela também.
E é um sucessão do primeiro Guitar Hero, né?
Posso trazer uma curiosidade sobre o licenciamento das músicas?
Por favor.
Pode, a gente permite.
Permite.
Sinta-se como se você estivesse financiando isso aqui, Matheus.
É.
Obrigado. Vou tentar.
Esse é o espírito.
Eu me senti mal agora.
Traz a curiosidade, porra.
Vocês quebraram o cara.
Vamos lá. Eu vi que os desenvolvedores do jogo, eles começaram a discutir como é que ia ser o conceito do jogo e tal. E eles pensaram, pô, por que, que a gente não licencia as músicas de uma banda? E eles queriam fazer isso com o ZZ Top.
Caraca,
e quando eles chegaram a essa conclusão, eles falaram, porra, mas por que, que ninguém nunca fez isso? É a ideia mais genial de todas, fazer um jogo com uma banda. Que hoje em dia a gente tá acostumado a ver licenciamento de música pra jogo, a gente tem... Teve Guitar Heroes e Rock Bands já de determinadas bandas. E aí, nas pesquisas deles de como executar isso, eles conseguiram falar com os ZZ Top e descobriram que era caro pra caralho.
Tem um jogo do Aerosmith. Tem um jogo do Aerosmith de Super Nintendo, mas depois a gente fala sobre isso.
E aí, eles foram atrás de uma empresa que fazia licenciamento de baixo custo de músicas pra tocar em elevadores, consultórios, até banheiros.
Caraca!
E aí eles conseguiram escolher meia dúzia de músicas pra colocar na trilha sonora do Rock'n'Roll Racing.
Olha que mundo curioso. ZZ Top tava caro, mas Black Sabbath tava em conta. Meu Deus!
Nessa empresa de licenciamento barato pra elevador.
Que bizarro, cara. Eu gostei, eu acho que foi uma curiosidade muito enriquecedora. Tô surpreso. Música pra banheiro. Obrigado. E pra elevador, pô, maneiro.
É, achei a cara do Vai de Retro.
ZZ Top perdeu a chance, né, de estar aí nos melhores jogos do Super Nintendo. Ficou em 32º lugar, né, na eleição do IGN aí que eles fizeram de melhor jogo.
E já que tem o quesito aqui, corrida e banda exclusiva, não podemos deixar de mencionar Crazy Taxi com a espetacular trilha do Offspring.
Offspring é maravilhoso. Puta que pariu. Fiquei com inveja de Matheus do caralho.
Eu queria bater no Matheus, cara, quando ele postou a história.
Agora deixa eu falar uma coisa. Tem que falar isso aqui. Tanto Offspring quanto Blink. Eu não sei falar o nome.
182.
Eles se vestem igual o Dr. Renato. Tem que falar. A roupinha que eles usam é a mesma roupinha que a esposa do Dr. Renato
total
tá colocando nele pra fazer.
Caraca,
e é muito parecido com o Dr. Renato.
Esse show são meme do Renato.
Doutor Renato é Didi. Assim. Didi! Né? Mas ele não gosta que chame ele de Didi, então é Doutor Renato.
Ele te bate, você chama ele de Didi. Então. Didi, meu ovo, pá!
É, ele odeia que você chame ele de Didi.
Meu filho é fãzaço de uma música do Offspring, ignore. Toda vez que entra no carro, ou a gente tá no YouTube, ele pede pra tocar aquela...
The Kids Are On The Rise.
Esquisita. É, essa. Nossa, foi.
Boa demais.
Muito. Ele fica empolgadaço.
Só, né? Só conhece essa. Só tem essa. Não,
que não, isso? Tá. Meu Deus, que agressivo.
Seu cu, cabeça de rola doida do caralho. E aí, ele fica empolgadaço com essa música. Aí ele fica... Oh, oh. Aí só para ah, na parte do O, né? Ele canta... Oh, oh. Ele é fãzaço de Offspring e Sister of a Down
também. E do Didi também. Não, né? Doutor Renato. Nunca.
Ele gosta muito de Marcha U. Aquela desobediente daquela marcha. Puta que pariu.
Aquela marcha é negócio de droga, viu, Luquinhas? Aquela marcha, ela é era doida. Vibe. Só duas pessoas saem na mão na trocação franca com o urso. É ela e Putin. Já falei de Putin aqui nesse programa. Só duas pessoas no planeta têm essa relação com o urso.
Meu Deus.
Então... Nós falamos de Rock'n'Roll Racing,
aê!
Lançado em 1993, aê! Aí, jogaço, eleito, né, o 72º melhor jogo aí de Super Nintendo pela IGN, e vamos para as notas do jogo, né, vamos lá, vamos começar com o nosso chefe, né, Matheus, dê sua nota aí pro Rock'n'Roll Racing.
Toda vez essa porcaria agora de
ah, chef. Ninguém mandou você financiar, agora aguenta, porra. Vou fazer piada mesmo.
É o que eu falei, não é o meu estilo de jogo de corrida.
Vixe.
Pela visão isométrica, eu sou
tem todo
camerofóbico, de acordo com o Frank. Mas um jogo divertido pra caramba, trilha sonora maravilhosa. Eu vou dar uma nota 9.
Olha aí, muito bem.
Bom, muito bom.
Frank Santiago, qual 10 você vai dar aí pra...
Pra a versão do Super Nintendo, atenção ouvintes, estou dando 10 pra versão do Super Nintendo. A do Mega Drive é jogável, mas a trilha é horrível, é rock and roll.
Qual a nota da do Mega Drive? Eu quero ouvir você...
Mega Drive,
olha!
Né? Mega Drive é 5, a do Super Nintendo é 10. Tem rock and roll, tem carro explodindo, é bom demais, velho. Tem confusão, gente arrumando confusão, tem gente esquisita, eu gosto.
Gente esquisita?
Jogo que... Juntava a galera brigava, tá batendo, dá carrinho não, lembra aquele meme? Dá carrinho não, porra.
Dá carrinho não, má.
Dá carrinho não, má.
Era tipo isso que rolava lá no, na locadora de Tatá, grande Tatá, e a locadora de Tatá era um clima rock and roll. Tatá era o rockstar nosso da época, porque você chegava assim, ele tava bem rockstar, bem Elvis Presley no final da carreira, obeso, bêbado, drogado e
Axl Rose.
Quase morrendo. Tatá tava desse jeito, grande Tatá, não sei onde que ele tá, deve estar no coração de Jesus. Mas é isso. Estamos aqui falando de Rock'n'Roll Race. É 10 Super Nintendo e 5 pro Mega Drive.
Qual a sua nota, DH, pra Rock'n'Roll Race?
Tô muito feliz que a gente trouxe esse jogo hoje. Muito, 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 muito feliz. Porque ele tá na minha lista de jogos que eu mais joguei multiplayer na minha vida. Vejam só. Acho que ele, Tony Hawk e Pro Skater são um disparado. Cara, ele trouxe raízes fortes, inspirado no... O que o Diogo sempre fala aqui, RC Pro-Am, né? Que foi fundação pra muita coisa que veio depois. Trilha espetacular, não tem como não dar 10, você tá doido. Esse jogo é um marco na época do Super Nintendo.
Muito bem, DH. Eu vou dar minha nota aqui. Eu adoro esse jogo, gosto muito. Eu tenho sérias dificuldades, né, de pilotar o carro. Questão de idade mesmo, né?
É, não é do jogo falta aí,
de,
né?
De orientação. Pro carteira na Bahia, né?
Não, jamais. Jamais. Minha história de carteira de motorista é muito bonita. Então, eu vou dar uma nota 10 também pra Rock'n'Roll Racing. Eu adoro esse jogo. E é um jogo, vai de retro. Aê! Menos a do Mega Drive, que é uma bosta. Aê!
Legal de falar de jogo de corrida isométrico. Começou bom.
Mais um camerofóbico.
É, pois é. É que a gente vai hoje escavar o fundo do profundo do mais abissal buraco possível. Nós vamos falar hoje, acredite ou não, de um jogo de corrida que você joga no, na tela de loa de, do jogo do Quarteto Fantástico do PlayStation 1.
Aí, Meu Deus, hein? O jogo de Merlin hoje se superou.
Jogo de Merlin.
Não dá pra descer mais fundo que isso.
Eu acho assim, os caras tiveram a ideia de colocar um jogo pra você se divertir na tela de loading, pro tempo passar mais rápido. E conseguiram errar nisso.
Não, ele é honesto. Ele é honesto.
Te deixar mais estressado.
Não é honesto.
O jogo é honesto, mas o jogo do load, já que é pra fazer, faz bem feito, porra. Né? É uma bosta.
É uma câmera de cima, horrorosa, com carrinhos que parecem, sei lá, uns feijão com roda, uma coisa bem, bem zoada.
Feijão com roda, descreve bem.
É uma pista curta que você só vai... É isso.
Temos a frase do episódio, feijão com roda.
É. É um feijão com roda visto por cima.
Inclusive, fica a menção honrosa aqui que o CG de abertura desse jogo do Quarteto Fantástico é uma das coisas mais asquerosas que eu já vi na minha vida, cara.
Isso aí é muito joguinho de tela de loading legal. Você lembra uns de Dragon Ball que tinha que fazer o Goku ficar comendo tanta comida?
É verdade, né?
Dragon Ball é clássico de quebrar controle na tela de loading.
Teve algum corno no meio do caminho aí que patenteou essa parada. Eu não vou me lembrar de cabeça como isso começou, mas hoje em dia você não pode mais colocar interação desse tipo em tela de load por conta de patente, vocês acreditam?
Pá, de um corno.
No caso do jogo do Quarteto Fantástico, que pena que não aconteceu antes, né?
É! Deveria, né?
Encerrar, vamos pro Loucuras de Mercado Livre. Aí sim. Pera aí que hoje tem duas loucuras aqui. Uma do nosso ouvinte, Anderson Casa Grande, dando a moral grande pra ele aqui. O Diogo pediu, né? Esse é o Anderson. A próxima você paga a caixinha pra mim, né? É, eu vou dar uma moral pra você aqui. Anderson Casa Grande mandou console portátil Colgar Boy Mega Duke tela funcionando perfeitamente. Deixa eu dar uma ideia pra vocês aqui. O que é esse console portátil Colgar Boy? Né? É um...
Não deve ser legal.
É um brick game. Teve uma época que o DVD tava em alta. Aí todo DVD que você comprava vinha com os controles. Tinha jogos. O DVD também era um Polystation. Só que o cara tá querendo... Presta atenção. O cara tá querendo R$2.699 nesse Colgar Boy aqui.
Que autoestima, hein?
R$2.699. Vamos lá, uma busca rápida, você procurar console portátil Colgar Boy, você acha um aqui que tá caro ainda, né, de R$300, né?
Nossa.
Você acha de todo valor aqui, então assim, não sei por que esse cara tá querendo isso aqui, é isso, velho, não tem nem pergunta pra vocês terem ideia.
O que me preocupa é por que que o ouvinte tava pesquisando isso, viu?
É...
Será que ele tava querendo comprar?
Deixa nos comentários aí, por favor, ouvinte.
É, porque ele é ouvinte, né? Atenção, ouvinte, depois você pesquisa Carteira Nacional de Trabalho. É bom também, né? Faz uma maravilha. Procura aí, você deve ter até uma. Hoje é digital, todo mundo tem. E o outro, essa semana eu publiquei um Loucuras de Mercado Livre aqui. Eu achei no Facebook, não vou falar quem era. Realmente eu não sei, não interessa a pessoa. Pessoa anunciou um PlayStation 2 rosa.
Ah, né? Rosa.
Anunciou um PlayStation 2 rosa. Aí tá lá. Vendo PS2 Pink. Original Sony. Ou troco em PlayStation 4.
Né? Que bacana.
Aí eu falei, eu fiz o Twitter, né? O tweet, o X. Que autoestima da porra. É uma merda de um PS2. Ontem eu tinha visto um de R$70. E o cara meteu um aceito, um troca PS4.
No pintar de esmalte. Ué,
eu tenho um DS rosa aqui. Eu vou trocar por um PlayStation 4, então.
Por que você tem um DS rosa, DH?
Oh, é bonitão, cara. Muito bonito ele.
O Loucuras tá tão bom. Tá tão bom que tá tendo defensor do Loucuras. É. Aí vem Klaus aqui, ó. Um cara chamado Klaus Von, não sei o quê. Mandou pra mim. PS4 tem um monte. Quero ver achar um PS2 Pink. Claro que tava sendo irônico.
É isso,
né?
Que eu ia falar. É rosa, né?
Não sei, não.
É.
Foi ironia mesmo, será? Talvez.
Aí apareceu outro aqui. Eu gosto que os caras inventam. No Price Chart, tá aí. Varia entre $80 a $70, dependendo do estado. Porra, Price Chart, que inventou foi um cara do dói da cabeça, lá na cabeça dele. Ele criou um mercado artificial e acha que isso aqui vale.
Cara, preencheu a planilha e é isso que é o preço oficial.
É, na cabeça dele é esse. E ele não satisfeito, ele meteu aqui, ó. Então, não sei se você sabe, mas se for o Pink oficial, o cara não tá doido, não. Ele veio me trazer uma informação que eu não sabia. Irmão, em nenhum planeta do universo, um PlayStation 2 vale mais que R$150. Não adianta, pode ter... pode jogar míssil no Iraque, que não vale. No Iraque, não. Onde tá tendo guerra? Lá no... Israel. Sei lá, no Irã.
Irã e Israel. Lugar lá?
Israel, né? Pode ter míssil, que não vale isso aqui. Tá doido.
Isso é raro, lacrado, frete grátis.
E teve outro. Esse modelo até vale uma troca PS4. Fete qualquer. Se tivesse serial batendo, caixa impecável. Que bosta, viu, velho?
Se tivesse um bomba pet incluso, eu pegaria.
Aqui pra vocês, ó. Tinta spray rosa pink Tech Bond, R$13. Pronto. É só isso que você precisa. Você vai ter seu PS Pink.
E dos R$70 pra comprar o PS1, PS2 Pink.
É, e uma chave de fenda pra abrir, né, ele e sprayar. Acabou. Pronto, resolvido. E
sprayar. Ô, velho, eu falar que você ganhar dinheiro de otário tá fácil demais, viu? Atenção, ouvinte, contribua com o financiamento coletivo do Vai de Ré. Não me deixe morrer.
Vai de ré.com/bônus.
Esse foi mais um Vai de Retro, sem Diogo. Eu fiz esse negócio aí de...
Mas ficou bom, Luquinhas.
De rostear. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, vamos tudo tomar no cu.
Que isso? Não incentiva, é o que não, tem. Frank. Luquinhas, não incentiva isso, ele, calma. Não, Frank. Olha aí, o que acontece.
Eu sou um amorzinho, viu?
Não xingue nossos ouvintes.
Quais são as nossas redes sociais? Vamos começar aí o nosso Instagram, DHBAT.
@ Vai de Retro, dessa vez eu falei certo, pra ver... A gente postando um monte de doideira, anunciando programa, anunciando live. Que, inclusive, as lives voltaram. Teve live esses dias aí.
Aí, ó.
De Fury.
Graças
de...
a Jalim.
Graças a Jalim. Obrigado, Jalim.
Live surpresa.
E vai ter muita surpresa por lá. Então, @ Vai de Retro no Instagram. Pode seguir que vai ser maneiraço.
Frank, onde acha a gente no Facebook? Fala aí.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Facebook é Vai de Retro. Você digita lá Vai de Retro, aparece a gente. Tem uma página de ouvinte, chama Retroativo.
Matheus, qual que é o Twitter? O X?
O X do Vai de Retro é @vaideretro, assim como todas as outras redes.
Lugar bom pra postar as coisas. Atenção, Xandão. Xandão arrumou uma confusãozinha boa essa semana aí. Epa. Semana passada, sei lá.
Querendo confiscar. Como é que é, Frank? Querendo confiscar a chave do foguete do pobre rapaz lá.
É, atenção, Elon Musk. Tem que segurar a onda, Elon. Tá demais. Para com essa ketamina aí. Para com esse pozinho mágico. Você tá demais. Segura sua onda. BID já passou a Tesla, segura sua onda, sua casa vai cair.
É isso aí.
Acho que a gente vai conseguir uns 4 processos só nesse programa.
Ai, cara,
bateu seu recorde pessoal.
E esse foi mais um Vai de Retro. Obrigado aí os ouvintes, um beijo no coração e até a próxima. Tchau.
Falou.
Tchau.
Tchau, valeu.
PlayStation que é nada, menino. Eu vou jogar um Comic Con.
Vai de Retro Podcast.